Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Ivan, uma pergunta. Naquele momento, que percentagem do faturamento total da MPM vinha de contas públicas?
Tinha caído de aproximadamente um terço para, quem sabe, 10%. Eram contas basicamente da Prefeitura de São Paulo,
que do governo do Rio. Eles não dependiam mais dessas contas, não?
Não, justamente foi um dos incentivos, foi uma das pistas que eu tive para perceber que era um momento que eles podiam se interessar pela... Porque foi uma decisão política do presidente Collor, né? Todo mundo sabe os favorecimentos que ele impôs. Mas, enfim, então com isso eu consegui realizar aquela velha missão de ser o presidente da maior agência do Brasil e da América Latina. E fizemos uma administração, quando eu digo fizemos, porque eu peguei um grupo em grande parte da MPM, que era muito maior do que nós, eles conheciam as contas, então eles tinham que estar presentes, né? Éramos 11 no conselho. Eu criei uma espécie de diretoria operacional. Éramos 11 e a maior parte, obviamente, eram de profissionais da MPM, né? Porque nós queríamos conservá-los, era uma excelente agência e queríamos conservar também as contas com que eles tinham relacionamento. E foi aí que eu entrei num período de conflito com a holding, porque a holding queria cortar a curto prazo. Eu já tinha cortado, por exemplo, de 13 escritórios, eu cortei para 5. Mas eles queriam cortar pessoas chaves da empresa, que eram muito bem remuneradas. E eu disse, nós vamos cortar as grandes contas que vieram junto, né? Souza Cruz e Fiat e Banco Nacional e Governo do Rio Grande do Sul, Prefeitura de São Paulo, Governo do Distrito Federal. E entramos num conflito sobre o timing. E eu disse, eu quero 2 anos, eu quero 3 anos. Não, porque não. E chegou a um impasse. E foi esse impasse que me levou, infelizmente, a deixar a MPM. E não porque eu tenha saído, mas porque eu acho que a estratégia foi errada. Meses depois da minha saída, todos esses 11 membros, com exceção de um, saíram da empresa, foram ocupar posições em outros lugares. E a agência decaiu para o 15º lugar no ranking, onde continua até hoje.
Hoje como Lintas.
Hoje como Low. O nome Lintas
não existe.
Mudaram o nome várias vezes, abandonaram uma marca poderosíssima, que era a marca da MPM, que o Mizango Anais espertamente comprou e transformou numa agência.
Por quanto comprou? Eles estão falando aí de $1 milhão.
Eu não acredito que tenha pago por essa marca. Não tenho ideia.
Não tenho ideia.
Mas, muito enfim, bem. Foi uma administração difícil na MPM, porque os números que nós tínhamos recebido como número de faturamento da MPM estavam, como bons vendedores que eles são,
inflacionados.
E isso foi uma das causas da... Nós tínhamos que tomar uma decisão, ou de curto prazo, ou de longo prazo. E eu optei, como sempre gosto de optar, por uma decisão de longo prazo, mas a direção da Interpublic não concordou comigo, e daí a eventual acordo que nós tínhamos que fazer para eu sair de lá.
Vamos passar para frente.
Nós temos dois temas que são importantes no seu depoimento, um é Conar, outro a sua gestão na BAP. Como é que você quer começar?
Vamos passar rápido pela BAP, porque foi nessa época, né? O grande problema da gestão da BAP é que, no meio do meu mandato, o governo decidiu, e eu tive um encontro com o próprio presidente, com o Sérgio Amaral, que era o diretor de...
O presidente era?
Fernando Henrique. E o Sérgio Amaral, que era o ministro das Comunicações, eles me avisaram que o tempo da regulamentação dos preços tinha chegado ao fim e que eles iriam desregulamentar. E eu imaginava que isso fosse acontecer, era mais ou menos óbvio, porque era o único negócio de preços regulamentados. E tentei fazer uma abordagem racional com os meus colegas da ABAP, e eles muito emotivamente, disseram que não, se nós admitíssemos que isso fosse acontecer, e me criticaram muito porque eu admiti isso numa entrevista, que um dia de regulamentação iria prevalecer, nós seríamos extremamente prejudicados. E eu disse, tudo bem, claro que vamos ser prejudicados. E o que eu propus em contato com a 4ACE, Associação Americana de Agências de Propaganda, que eu visitei várias vezes, foi um treinamento das agências brasileiras em management.
Desregulamentação.
Eu iria propor um acordo com a SPM, inclusive, para fazer um treinamento para a gente aceitar de regulamentar. Nos Estados Unidos, quando foi desregulamentado, os lucros aumentaram, porque eles passaram a cobrar preços por outros fatores. Horas homem, competência, bônus por resultado, as agências acabaram faturando, melhor, tendo maiores receitas sem a regulamento. Mas aqui os colegas não aceitaram isso e me deram, foi uma situação em que eu quase tive que pedir demissão da presidência da ABAP. Conseguimos levar a coisa até o fim. O plano que eu tinha, que era o de levar uma contraproposta de prazo longo para que nos desse tempo de nos adaptarmos à nova situação, não foi aceito. E terminou o meu mandato, eu saí, assumi o Faveco, né? Fábio Corrêa, e exatamente 3 meses depois o governo fez aquilo que tinha me dito que ia fazer, um decreto de 3 linhas, terminando com a regulamentação. Por razões emocionais que a gente entende, eu fiquei visto por alguns empresários e gestores de agência como tendo sido culpado porque a coisa se iniciou na minha gestão. Isso eu queria eu ter o poder de chegar para o presidente da República e para o ministro das Comunicações e dizer vamos fazer ou não fazer regulamentação. Infelizmente, eu não tenho esse poder.
Bom, tem uma outra atuação sua associativa, que essa deu muito certo.
Graças a Deus.
No CONAR, né?
Exatamente.
No Conselho de Autorregulamentação.
Exatamente. Eu fui convidado cedo, relativamente cedo da minha carreira, para participar dos comitês de ética, né? Dei muitos pareceres interessantes. Daí o meu treinamento em direito foi extremamente valioso.
Útil, né?
E a minha formação em colégio jesuíta também, né, por causa da ética. E num determinado momento, e eu confesso que fiquei muito surpreendido, o Petrônio Corrêa, que tinha sido o primeiro presidente do CONAR, já na sua fase, formal, né? Ele me convidou para fazer parte da diretoria do CONAR e eu fui como vice-presidente. O presidente era o Furquim, nosso colega Furquim. O Furquim, os mandatos eram de 2 anos, um ano depois...
Aliás, a capacidade dele era Abril naquele momento, ele não era da editora Abril ou estava no Pão de Açúcar?
Ele estava no Pão de Açúcar como anunciante.
A agência do Pão de Açúcar.
E aí ele foi convidado para ir para a editora Abril e quando isso aconteceu, ele estava mudando de associação, saindo da associação dos anunciantes para, enfim, a associação uma das associações de veículos, a associação dos editores de revistas, enfim. A ética obrigava a que ele renunciasse.
Mas o CONAR não é uma entidade dos veículos, anunciantes e agências?
Sim, mas...
Qual era o conflito?
A ideia era ver uma espécie de rodízio e ele tinha sido eleito pela sua posição na Associação Brasileira de Anunciantes, então ele se obrigou a renunciar. E nisso, de repente, eu me vi conduzido à presidência do CONAR e fiz coisas, né? O meu jeito, eu fiz algumas coisas e fui eleito um ano depois e depois eu fui reeleito, e depois eu fui reeleito, e acabei ficando um total de 3 mandatos e mais 1 ano, eu acabei ficando 7 anos na presidência do CONAR. Eu me orgulho de ter feito algumas coisas, como, por exemplo, convencido o ministro da Saúde, o Adib Jatene, por exemplo, a não impor certos regulamentos que depois vieram a ser impostos, de restrição à expressão comercial. Me orgulho de ter conversado com deputados e senadores e tê-los convencidos a abrandar certas leis de restrição à expressão comercial. Me orgulho de ter levado a ideia do CONAR por toda a América Latina. Eu fui à América Central, eu fui a Porto Rico, que não deixa de ser América Central, não sei. Eu fui à Venezuela, eu fui ao Chile, eu fui ao Uruguai, eu fui à Argentina, fui ao Paraguai, levando a ideia da autorregulamentação, e acabei sendo instrumento da criação de uma associação de CONARES e seus equivalentes na América Latina, o que me valeu um agradecimento por escrito do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu guardo. Prometi a ele de brincadeira uma vez que eu não venderia o autógrafo dele, mas eu tenho essa carta. Me orgulho muito desse trabalho que eu fiz no CONAR. Foi um trabalho modesto à parte.
Mas, para encerrar, pelo menos da minha parte, uma pergunta provocadora. Para onde vai a propaganda brasileira?
Olha, a brasileira, eu acho que a brasileira vai para onde vai a propaganda mundial. Hoje nós estamos integrados no mundo e ela vai, eu tenho uma ideia muito, muito clara sobre isso. A propaganda foi o único canal importante de comunicação com o consumidor. A propaganda no sentido mídia, não é isso? Media advertising, televisão, revista, jornal, rádio e outdoor. A tecnologia nos últimos 20, 30 anos começou a permitir que os anunciantes utilizassem com eficiência, ou seja, alcançando os alvos e a um custo atraente, que era impossível no tempo em que o brasileiro não tinha telefone, que o brasileiro não tinha computador, em que os bancos de dados eram manuais, né?
Eram cadastros.
Permitiu o surgimento eficiente de outros canais de comunicação, como o marketing direto em suas diversas formas, por correspondência, por telefone, o crescimento dos eventos, a profissionalização da assessoria de imprensa, a consciência de que relacionamento com o consumidor não é apenas mídia, é o uniforme do office boy, a pintura do caminhão, a telefonista. E com isso as promoções, a concentração das vendas em certos canais de varejo.
Os eventos, né? Também.
Então, tudo isso fez com que o percentual que as empresas aplicam em advertising, mídia, em publicidade, fosse decaindo e fossem crescendo os percentuais. Não quer dizer que o valor absoluto tenha diminuído. E eu acho que as agências de propaganda, por exemplo, perderam o bonde. Elas não viram isso. Eu tinha tido aquela visão maluca de chamar de comunicações prevendo isso. Não era muito difícil de prever isso na década de 70. As agências não fizeram isso. E eu acho que um dos estimuladores foi esse preço altíssimo que é pago no Brasil, essa condição de 20%. Por isso eu não tinha brigado muito com a hora de desregulamentação, achava que aquilo a longo prazo seria favorável para as agências, para estimulá-las à concorrência. E o que eu vejo é o seguinte, que a propaganda passou a ser um dos canais de comunicação. Outros canais importantíssimos surgiram ao lado e eu acho que se os publicitários, falamos em propaganda, vamos falar de publicitário, se os publicitários não comprarem essa visão, não aceitarem essa ideia, vai ser pior porque eles não estarão preparados, como já não estão hoje, para o momento em que eles não sejam mais aquilo que eles foram. Deixa eu refrasear isso, ficou muito complexa a frase. Se lembra
sempre,
aquele momento em que nós éramos...
um papel a desempenhar, não é?
É aí que eu ia chegar. Ela tem um papel importantíssimo a desempenhar. Ao contrário do que dizem o seu Auris e outros, o No Logo, enfim, outras tolices, em que eles confrontam coisas que são complementares, não é? Como posicionamento e criatividade, como... o que ele chama de relações públicas com publicidade. Mas o que os publicitários precisam entender é que existem outros canais e que eles, como publicitários, que são os mais antigos e mais profundos e mais íntimos conhecedores do mecanismo de persuasão, eles precisam apenas incorporar as suas habilidades, aos seus skills, lidar com marketing direto, lidar com telemarketing, se for o caso, lidar com internet, com web marketing, com o que for, e não ficar preso à ideia de comunicar com o consumidor e apenas rádio, televisão, revista, outdoor.
E acabou.
Então, vejo o futuro da propaganda, no sentido mídia, continuar a ter um percentual decrescente, mas extremamente importante, porque eu não imagino um canal melhor criador de marcas
do que a mídia.
Ela tem, pensando na televisão, que é o maior de todos, ela tem movimento, tem cor, permite o uso do imaginário, uso
da emoção.
Muito do uso da emoção, razoável uso da razão, que não é o principal motivador de compra no momento de produtos indiferenciados. Então, colocar imagens do ideal e não imagens da realidade do consumidor, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que mexe com o coração e a mente dos consumidores.
Acha que a agência de propaganda poderá voltar a ser o centro de decisões estratégicas da comunicação de mercado?
Se as agências deixarem de ser de propaganda e se tornarem agências de comunicação de marketing, sem dúvida. E existe um movimento nesse sentido. Existe um movimento de as agências, principalmente as multinacionais, comprarem toda aquela gama de prestadores de serviços em que elas recusaram entrar, como marketing direto, telemarketing, assessoria de imprensa, eventos e tudo mais, e estão comprando adoidado. Só que ainda não criaram um sistema de orquestração, para usar aquela velha expressão.
Não tem forma. Ainda não tem uma forma definida.
Ainda não tem uma estrutura,
a identidade,
que tenha o estrategista comandando o uso desses canais em benefício dos seus clientes.
Tomar cuidado, Ivan, para que as consultorias não assumam esse papel, hein?
Já estão assumindo nos Estados Unidos. E é um risco, eu cansei de avisar os meus colegas sobre isso, mas não fui ouvido. E eu temo que as agências venham a passar. Aí fica muito difícil prever. Pode ser que surja um desses gênios visionários com grande capacidade de implementação disso, e que pegue uma agência modelo e a transforme numa agência de comunicações.
Surge um novo modelo.
O nome está por surgir ainda. Eu tenho orgulho de ter inventado isso há 30 anos atrás. Já existem agências que se chamam comunicação, não é? Mas eu não vejo a estrutura que lhes permita chamar-se de comunicação. Enquanto isso não acontecer, eu temo muito pelo futuro da agência tradicional.
Obrigado, Ivan.
Muito obrigado a
palavra
vocês.
Com o Zé.
Eu queria atender a solicitação do Ivan, deixar com ele as palavras finais, então, do depoimento. favor, Ivan.
Olha, como palavras finais, é o seguinte, eu me orgulho bastante de coisas que eu fiz, me arrependo e até rio de alguns erros elementares que eu fiz na minha carreira. Eu não sou um político. Algumas grandes bobagens que eu fiz foram políticas. Mas tem uma coisa de que eu me orgulho muito, que é o da minha associação desde o início da carreira com a ESPN. Eu sei que eu, de alguma forma, contribuí para o desenvolvimento dessa casa. E agora que cessada a minha vida de publicitário e de profissional de marketing, eu tinha me dedicado à consultoria, que é o caminho normal para quem tem essa vivência, e surgiu uma oportunidade aqui na escola, que além de dar muitas aulas, o que me permite continuar aprendendo e passando a minha experiência para os geralmente mais jovens do que eu, não é raro encontrar alguém tão veterano, me permite uma outra coisa, que é ajudar o futuro, a construção do futuro dessa escola. Por um privilégio que me foi concedido pelo amigo Francisco Gracioso, eu hoje estou praticamente tempo integral na escola. Se eu somar o tempo que eu dedico ao preparo das aulas, às aulas e à central de cases, que foi a oportunidade com que ele me acenou, eu, tirando uma ou outra consultoria que de vez em quando eu tenho, eu estou de coração certamente dedicado 100% a essa escola. E algumas pessoas dizem assim, puxa vida, que encerramento de carreira. Eu digo, não é um encerramento de carreira, é um coroamento de carreira. E eu fico muito feliz que esse coroamento tenha sido... Aliás, eu chamo de coroamento porque ele é da nossa querida ESPN.
Encontros ESPN.
Com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação, José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcasting Brasil.